Bom, rapidão, só um negócio. Como eu tô com o Gisquete aqui, tá um
Bom.
monte de coisa para mim também de parar e continuar a transmissão. Será que não vai dar conflito?
Não. Não. Na verdade, é só que se você quiser nos foder, você pode, mas
Não, tá bom
duvido que
então.
você queira.
Tá, então refaz a abertura, refaz a abertura, esquece isso aqui.
Assaltaram a gramática.
Pessoal do Gizcast, aqui é o Gabriel, host de vocês junto do Caio, e aqui um áudiozinho introdutório sobre o nosso programinha atual, esse programa novo, esse formato novo, que é o Conselho de Classe, ok? Eu gostaria de falar um pouco sobre o formato. A gente realmente se inspirou no formato do Entre Fraldas, que é o Cagada e o Mamada, em que eles comentam notícias sobre paternidade, etc., e no final falam se foi um negócio legal ou um negócio não tão legal. E a nossa ideia é basicamente a mesma. A gente vai pegar notícias sobre educação e falar sobre o que a gente acha, a nossa opinião e a nossa concepção de educação a partir dessas notícias. A periodicidade dele vai ser meio que mensal, porque o Gizcast é quinzenal, ele vai ficar entre os dois Gizcasts, o primeiro do mês e o segundo do mês. Esse é um primeiro programa, o formato ainda tá se ajustando, ok? Mas eu espero que vocês gostem. Não esqueçam de nos seguir nas redes sociais e é isso, ok? Falou, gente. Tchau, tchau. Tudo bom? Estou aqui no nosso Conselho de Classe, um novo projeto, um novo formato aqui do Gizcast. Eu estou aqui com o Caio. Fala oi, Caio.
Oi, Caio.
E a gente está aqui no nosso primeiro programa desse formato que foi chupinhado de outro podcast que nos deu autorização de fazê-lo, que é o Entre Fraldas. A gente vai ter altas confusões do barulho com eles.
A gente vai se unir, a gente tá propondo uma fusão de podcasts. A nossa empresa cresceu demais em 2017, em 2018 estaremos fazendo uma fusão.
Exatamente.
Vai virar um Entre Giz.
O Entre Giz, o Giz Fraldas. Mas brincadeiras à parte, nesse episódio aqui, na verdade a gente já tem uma ideia de fazer um podcast sobre notícias, desde o começo, né, Caio?
Eu acho que o Rotz deu essa ideia pra gente já faz uns meses, não foi?
Sim. Antes da gente, assim, antes daquela pausa e tal, a gente já teve essa ideia, só que a gente nunca tinha pensado muito bem, porque educação não é um tema muito, muito atraente para os portais de notícias, certo?
Certo?
E aí, dentro dessa perspectiva, a gente não ia, a gente pensou em um programa meio que um Gizcast Pocket, que ia ser pequenininho, semanal e tudo mais. Aí não deu muito certo. Eu reaproveitei a ideia do Gizcast Pocket pra fazer o Quem Foi. E agora a gente tá com essa ideia que eu ouvi lá no Entre Fraldas. O nome do programa deles é Cagada ou Mamada, que é ótimo. E a gente pegou a mesma ideia de você, da gente comentar uma notícia e ao final aprovar ela ou reprová-la. Por isso o nome de Conselho de Classe. A gente separou três notícias que aconteceram na virada do ano, ok? Foram. Eu tentei delimitar a semana da virada do ano. Só pra vocês terem uma noção, a gente tá gravando esse podcast dia 6 de janeiro, um sábado. Até ter tempo pra edição e tudo mais.
As notícias, nenhuma delas vai ter mais do que um mês de publicação. Não são notícias que, como o Bons até falou da preocupação dele de ser atemporal, não são notícias que vão ficar ultrapassadas muito rápido. E a última delas, que é a bomba, inclusive, a gente vai ter que bater bastante nela ao longo do ano. Porque
sim,
o bagulho é sério.
É, diferente, por exemplo, de um tema...
verbal.
De uma temática de política internacional ou de economia que nem o Petit Journal, as notícias de educação, normalmente, elas têm uma duração mais... Elas são menos de atingir o contexto, e mais de atingir justamente o
sistema,
tempo,
né?
Assim, é. Então, é essa a nossa ideia. Certo, Caio?
Certo, muito bom. Vambora.
Vambora. Ceará tem 40,9% dos aprovados no ITA 2018. Fortaleza lidera ranking.
Fortaleza?
Fortaleza Palese, né?
Então, mas enfim.
Continua dos 110 aprovados e um dos vestibulares mais concorridos do país. 45 são de Fortaleza, cara.
Baita matéria. Legal saber essa notícia. Eu ainda fico um pouco reticente de comentar ela mais a fundo, porque, como eu comentei contigo em off, eu pelo menos sempre ouço falar, tanto de amigos meus que vieram do Nordeste de maneira geral. Eu tenho dois amigos que estudaram na Bahia. E tem um aluno meu que veio também, acho que, eu não sei se ele veio de Recife ou de Fortaleza, não lembro agora exatamente de onde ele veio. Mas eu ouvi por todas essas fontes que eu tenho, o ensino no Nordeste é muito forte, principalmente de física. Assim, a área de...
E eu imagino que assim, o Nordeste é um dos lugares com índice de desigualdade maior do Brasil, né?
Então, sim, sim.
É, justamente eu trouxe essa notícia pra comentar um pouco disso.
Então faça seu comentário, depois em seguida eu comento o meu.
Porque a questão é a seguinte, eu tô dando aula pra cursinho, né? Eu dou aula aqui no cursinho aqui em Santos. E o nosso foco aqui é medicina e também engenharia, né? Tem bastante gente que quer poli, bastante gente que quer... Federal do ABC e tudo mais, e o ITA é sempre visto aqui e em outros lugares, eu imagino que em Campinas também, como aquele lugar impossível, tá ligado?
Claro, cara... você pega uma questão do ITA, ela já é difícil porque tá escrito ITA, tanto que uma das piadas do Dino na prova, o Dino que a gente entrevistou, é, pega uma questão de vestibular, se tá escrito ITA, se risca o ITA, pronto, ela ficou mais fácil.
Eu tinha um professor do Objetivo... que ele sempre colocava inclusive abraço pra ele, um Montenegro, de física. Não sei se ele nos ouve, mas eu gosto muito dele.
Ele vai ouvir, cara.
É, e o mundo inteiro vai ouvindo. E o Monte, ele colocava sempre uma questão do ITA na prova, só que nunca era uma questão do ITA, ele sempre só colocava ITA. E aí, ele falava que, tipo... E ele fazia um teste, assim, numa classe ele colocava uma questão do ITA, na outra ele colocava outra, sabe?
Uhum.
E o índice de acertos diminuía por causa disso. Isso dava uma boa pauta também.
Sim, sim.
Mas eu sempre ouvi falar que o ensino lá no Nordeste, ele é muito, muito... Lógico que ele é desigual. É só ver, por exemplo, o caso do Hugo, que a gente ainda vai entrevistar ele esse ano. Ele dá aula de espanhol no interior da Bahia, né? O Hugo Ricardo, que comentou o Enem com a gente. E, meu, é muito impressionante, assim. Por isso que eu achei essa notícia... interessante, porque o paulistano, o paulista, ele tem a questão de que ele é o, né,
nós... A grande locomotiva do Brasil.
Exato, e assim...
Essa é a expressão.
E assim, o índice de aprovação do Ceará, cara, é o triplo do de São Paulo.
Não, e é maior, inclusive, eu comentei isso em off, reforço aqui agora, quando a gente tá na gravação, que ele é até maior do que a cidade de São José dos Campos, que é onde fica o ITA e é o berço dos principais cursinhos elitistas de São Paulo, que se dizem formadores ou, no limite, preparatórios para a prova do ITA. Não é nem para a FUVEST, é para a prova do ITA.
É, o Poliedro nasceu assim,
então, chupa São,
né,
Paulo. É, o Poliedro, o Elite, eu não lembro, mas o Poliedro é certeza. Tanto que a unidade matriz do Poliedro é lá. Então, chupa, sim, São Paulo.
É, e não só isso, eu acho que além disso... É bom, eu trouxe essa notícia mais pra gente dar uma comentada mesmo, tipo, falar o que aconteceu. Porque, lógico que, assim, o fato do Ceará ter a maioria dos aprovados, ele é um sintoma de algo.
Sim.
Ele é um sintoma, primeiro, de que São Paulo não é nada demais, até porque a aprovação de São Paulo, a aprovação do Ceará é a destoante. Se você for ver o gráfico que eles fizeram, 4% das pessoas que se candidataram pelo Ceará passaram. Isso é um índice muito grande, assim.
Não, bom, não é 4%. É de cada pra cada pessoa que entrou, tipo, tipo, a proporção é de 4 pra 1, entendeu?
Ah, tá. Entendi.
É a proporção.
Mas enfim, ainda é alto.
Não, muito, muito.
Porque se você for ver a forma do gráfico mesmo, porque o São Paulo não tá muito acima do Rio, Não tá não. Muito acima do Distrito Federal, que são a terceira e a quarta localidade, né?
É que a gente também tem que ver se não foi uma questão desse ano, né? Por isso que eu te falei, acho que seria legal a gente pegar isso e trazer, talvez, para uma pauta ou numa outra, procurar mais matérias para retomar em outro conselho de classe, porque pode ter sido um. É que assim, é difícil um erro de curva tão grande, né? Pensando até em exatas, o erro da curva ser tão grande assim. É difícil que isso não seja, de fato, pelo menos uma constante, eu não sei. Mas a gente tem que investigar, tá ligado? Seria legal então, a gente dar uma investigada.
Sim, não. E além disso, é bom notar também que esse ano foi o primeiro ano de um formato diferente do ITA, que tem que agora são duas
nem
vagas.
Tava sabendo.
É, tipo, você vai ter que escolher entre a carreira militar ou a civil na própria prova. Tipo, antes de fazer a prova. Antes você tinha que fazer a prova física, antes de escolher. Então você tem todas essas questões. Mas eu trouxe essa notícia mais por conta dessa. De ponto A. Ó, São Paulo não é a locomotiva do país. E até se fosse, uma locomotiva só faz sentido existir se ela tiver o trem todo.
É verdade.
Eu acho que é uma notícia boa, né? Pelo menos para essas 45 pessoas, vão ser uns bitolados malucos, mas tudo bem, acontece.
Olha que preconceito, cara. Preconceito com o Instituto de Tricô de Americana.
Sério, esse é o nome?
Não, essa é a piada. Instituto de Tricô de Americana.
Ah, tá.
Essa é a piada do meu amigo e eu.
Você tinha que ver o cara que a gente pegou, ele era da escola de cadetes de Campinas, o cara que a gente pegou carona. Foi sensacional, assim.
Nossa, foi... depois a gente conversa sobre isso.
Ok. Deixa em off. Então, pra mim, aprovado. Mesmo
pra mim, aprovado.
Com conta toda a questão de ensino desigual e etc, é uma boa notícia.
É uma boa notícia.
Escola pobre campeã do Enem motiva e atrai até estudantes da rede privada. E eu já queria problematizar essa porra no nome. O nome já é ruim. O nome da notícia, até estudantes. Como assim, até estudantes?
Machuca eles, bons.
Não, pô. Porque, velho... Ah, não. Ah, eu vou não, mas... deixar você comentar primeiro, porque eu vou ficar puto aqui no mudo.
Tá, beleza. Então deixa eu fazer o primeiro comentário dessa notícia e depois a gente avança um pouco mais. Primeiro, eu não tinha me atentado para a questão da manchete da matéria, eu acho que ela realmente é bastante problemática nesse aspecto, mas o que eu não gosto dessa notícia, e eu acho ela complicada, é que aí você começa a ler, né, qual que é a história da notícia em si, né, porque a gente não pode parar na matéria, a gente também não pode ser caça-clique de manchete. É, aceitar isso, né, que é a crise do jornalismo brasileiro para mim. E você vai ver que é a história de um cara, o Lucivaldo Nascimento, que é estudante de medicina na Federal de Sergipe, e ele propõe, a proposta dele é estudar junto com os alunos. Então, cara, esse cara tá fazendo plágio do Gizcast, inclusive a gente tem que mandar um processinho pra ele, porque ele tá aproximando a academia da escola, e a matéria toda foca, ou vai nessa linha de mostrar como essa aproximação, esse esforço dele em trazer o conteúdo de lá, em estudar com os alunos, essa iniciativa pessoal fez com que a escola, uma escola estadual, se desenvolvesse absurdamente. E hoje, aí você pega o gráfico lá embaixo, ela tem a média acima da maior parte das escolas do Brasil. Então, a média da escola Dr. Milton Dortas é 499,75, e a média do resto das escolas do Brasil, considerando as escolas estaduais, é claro, é 478,23. A média das escolas estaduais de Sergipe é 477,67. E a média das escolas com o mesmo perfil socioeconômico é 464,7. Aí eu faço uma crítica à sua crítica, em relação à manchete da matéria, porque de fato, esse até estudantes de escola estudantes da rede privada, faz sentido considerando que o perfil socioeconômico dessa escola, ele é de fato muito complicado, entendeu? E a cidade onde a escola fica é uma cidade bem do interior do estado, é Simão Dias, tá ligado? Então, eu acho que o intuito da matéria, e essa matéria tá no Estadão ou na Folha? Na Folha, tá na Folha?
Folha,
minha Folha gosta
querida,
de...
Querida Folha.
É, nossa... Isso, tá na Folha. Então, ela reforça esse discurso, que é perigoso, e aí eu acho que a gente tem que criticar a matéria por esse aspecto, que é de uma iniciativa pessoal que combate o fraco sistema, mostrando que o amor pela educação atravessa fronteiras e que, de fato, é o amor pela educação que faz o negócio ter qualidade. Então, filho, isso é um caso, sabe? E eu acho que você trazer isso como é trazido na matéria, no sentido de criar quase um contorno messiânico, até coloquei aqui nas observações que eu coloquei, acaba tendo um negócio meio messiânico, assim, a educação, ela ultrapassa os obstáculos quando considerada com amor. E, tipo, não, cara, não funciona assim. A gente tem o Alckmin como governador, a gente sabe que, tipo, ele fala, né, que professor quer professor dá aula por amor e não por salário. Mas... Não, as coisas não funcionam assim. E se esse caso deu certo, não deveria ter dado. Não, não deveria ser essa a matéria que chama... Ou melhor, não deveria ser esse o caso ou o evento ou a situação que chama pra uma matéria de jornal. Tinha que ser o contrário, entendeu? Eu, pelo menos, fiz essa leitura. Qual foi a sua?
É, eu concordo, assim, bastante com essa eleição. Eu só queria pontuar que... Tava vendo aqui a questão da prestação de contas e tudo mais da cidade de Simão Dias.
É, olha só...
Fui pesquisar um pouco sobre a cidade e tal. Simão Dias é uma cidade que fica perto de Lagarto, que é uma cidade grande, assim, de Sergipe. E fica na divisa com a Bahia. O prefeito está na cidade, esse é o quarto mandato dele. Não direto, né? Mas teve um mandato intermediário que foi o do atual vice-prefeito.
Ai, eu amo o interior desse país, gente.
Então ele tá fazendo um lance meio Putin, assim... E aí eu tava...
Conquiste Simão Dias, Lagarto e mais quatro cidades à sua escolha.
É. Não, e assim, eu tava vendo, porque a Folha, ela aponta, né, todas as questões dos desafios.
É, tem uma parte de desafios, aí tem outra parte
de resultados. É, a parte que tem quatro parágrafos.
Isso.
Porque a parte da mudança é a parte importante. A parte da mudança é perpetrada por um indivíduo, né?
É.
Aí eu
não,
fico pensando primeiro, o tiozinho aí, o qual é o nome dele?
Lucivaldo. Lucivaldo Nascimento.
Ele vai se formar uma hora e ele vai sair da escola.
Não, calma, você não pode ser fatalista desse jeito, ele não. Pode querer continuar, ele pode abrir mão do diploma dele de medicina pra continuar lecionando.
Você tá se ouvindo falar, cara? Ou não?
Por quê, velho?
Enfim.
Não, cara, as pessoas dão aula por amor, bons, não é por salário. Você não pode esquecer
disso. Então esse é o grande problema dessa porra.
Calma. Calma, Dr. Bons.
Pô, não, o que eu fico muito irritado, porque, velho, essa tipo, a próxima, a primeira notícia que tá linkado depois é Estado de São Paulo tem 30% das escolas abaixo da média nacional do Enem. A questão é a seguinte, eles mostram essa escola, escola pobre, campeã do Enem, motiva e atrai, tipo, ah, ok, o discurso, ai, qual o nome daquela palavra que a gente não gosta?
Meritocrático.
Isso, o discurso meritocrático... Tá imbuído em tudo isso.
Total, sabe? Mas eu falei de São Paulo, caralho.
Não, mas mesmo assim, tipo, indo um pouco mais abaixo da Folha, porque esse é um discurso que saiu a nova temporada do Merli, né? E na nova temporada...
Você.
E a nova temporada do Merli, ela é muito engraçada, porque em vários momentos o Merli fica falando sobre as palavras-chave da educação, e aí ele fala que uma das palavras-chave da educação é Finlândia, tá ligado?
Sim, eu achei muito boa essa parte, porque eu me identifiquei com ele.
E aí, tipo, cria, sabe, essa reprodução de um
topos, de um, né? Um lugar comum.
Isso, porque sempre tem, todo ano... Tem uma cidade no interior de algum lugar do Brasil que... Nossa,
um aluno que passou em vários cursos de medicina.
E aí, isso se cria não, porque... Ah, o estudante do colégio público, ele pode e tal, se esforçar. Não, claro que pode. Até aí.
Todo mundo pode.
Só que... Não
só que
é
aquilo, você
questão.
Tem que prover qual... É, mas você tem que prover meios, né?
Não, e você tem que prover que todos possam.
Exato, essa que é a ideia.
De que todos possam ter essa oportunidade. Isso me irrita profundamente. Porque o fato dessa notícia... Porra, não, porque assim, aí a gente cai naquela... Ah, mas não vai divulgar? Porque a crítica que se pode fazer à minha fala e ao meu, à minha putice, nesse sentido, é de
sua
que...
pistolada.
Sua pistolada. Minha pistolada é a de que, ah, então não vai divulgar o que esse professor fez e tudo mais. Não, divulga.
Mas volta com outras palavras, né?
Mas contextualiza. É essa a questão. É. Eles, a contextualização foi super tipo, ah, Simão Dias, 100 km de Aracaju, 40 mil habitantes, IDH abaixo da média do país e de Sergipe, sabe?
Ah. É, sabe? Complicado.
Perfil só ser como... Não fez uma, sabe, um estudo...
Ah, eu fico, cara, não... Não, eu entendo você. É, assim, eles poderiam... A questão é aquilo. Eu acho que a gente pode fechar num consenso pra essa matéria, que o problema não é noticiar esse caso. O problema Sim. é a escolha da abordagem.
Não, a escolha da abordagem e também a escolha desse caso pra ser a capa da Educação da Folha nesse... Porque foi por isso que eu coloquei. Esse caso foi a capa da área de Educação da Folha.
É, aí é complicado, né? Como se não tivesse nada mais pra ser noticiado de maneira... tão chamativa, né?
Uhum. Aí você coloca quais são as leis também. Estado
de São Paulo tem 30% de escolas abaixo da média internacional.
Escola líder do Enem em São Paulo tem verba de banco e professor extra, que é uma escola...
Drogas, evasão e falta de luz e água são marcadas de pior escola.
Cruz, que fica no Sumaré, que é a melhor escola estadual de São Paulo. Que é a escola que o Alckmin usa pra... Olha, nossa, a educação no estado de São Paulo é ótima, mas tem verba de banco. E professor extra.
Não, é de baixo. Drogas, evasão e falta de luz e água são marcas da pior escola do Enem em São Paulo. Essa é a única matéria que fala de escolas que não são de São Paulo.
É, que é no... E, é tipo... e aí você coloca a outra escola que eu falei, no Sumaré. Essa escola, no Grajaú. Uhum. Então, tipo, esse é o grande problema que eu vejo nessa merda.
Contexto todo de matéria, né? E aqui do lado, não sei se na sua tem, mas o meu tem uma propaganda pro vestibular do...
Não, no meu tem uns livros. Bom, é foda.
E aí, você reprova, você aprova?
Eu reprovo com zero. Eu reprovo e faço ele voltar pro ensino infantil. E você?
Ah, velho, também, né? Vou acompanhar o relator. Eu não faria ele voltar tanto, só acho que ele tem que refazer a faculdade de jornalismo dele, só isso. É o Paulo Saldanha e a Marlene Bergamo.
Em pronunciamento, o ministro da Educação, Mendonça Filho, destaca homologação das bases nacionais curriculares.
E aí, cara, vamos pegar as AK-47 e partir pra Brasília agora ou a gente vai esperar a gravação acabar?
Então, você que é a pessoa que tem a didática aqui entre nós dois, eu sou o cara que fica puto. Você me explica qual é o rolê.
O que aconteceu foi o seguinte, né? Ele, no apagar das luzes, numa quarta-feira, dia 20 de dezembro, me pergunto quem tava pensando na educação nesse momento. O Mendoncinha, nosso querido Mendoncinha, apelidado assim pela professora Maria Rita, que participa do nosso podcast com uma certa frequência, graças a Deus, que aquela mulher é fantástica, vem fazer um pronunciamento dizendo que a BNCC foi aprovada e que ela, nas palavras dele, o Brasil terá a sua primeira base nacional comum curricular. Com isso, nós alinhamos aos melhores e mais qualificados sistemas educacionais do mundo. E aí, dá pra puxar o Merli. Então, das palavras da educação que são topos comum, que é tipo Finlândia.
Exatamente.
Então, assim, nos alinhamos aos principais sistemas educacionais do mundo, ou seja, feijoada, porque a partir de agora todo mundo aqui vai passar a dominar e a educação brasileira vai crescer de maneira exponencial. E ele vai além dizendo: isso significa que um aluno do Piauí terá acesso ao mesmo aprendizado que um aluno de São Paulo, do Rio Grande do Sul, do Amazonas ou de Pernambuco. A base é um grande passo para diminuir as desigualdades educacionais e promover a qualidade das aprendizagens.
Não, claro, até porque... O professor do Piauí ganha a mesma coisa do que os caras do Rio Grande do Sul, de São Paulo.
Não, aí
e
calma.
A escola é a mesma.
Calma, velho. A cereja do bolo ainda não foi dita. Lá na frente ele vai dizer isso do governo, como representante do governo Temer. Ela também definiu a base curricular comum. E ela é inovadora, democrática e plural.
Não, sem
palmas
entregue
cara,
aos brasileiros,
palmas
sem ideologia de gênero, mas respeitando as diferenças e os direitos humanos. Ou seja, nada acontece feijoada, né?
Não, tudo acontece feijoada, né? É o escola sem partido, diluído num caldo que tem um nome menos reacionário, que se chama Base Nacional Curricular Comum. E eu acho que de todos os aspectos que ela modifica, o que a gente mais tem que bater, e isso ele diz no vídeo, diz no texto, que foi fruto de uma ampla discussão. Querido, ampla discussão aonde que a reforma do ensino médio vocês impuseram de maneira vertical?
É, não, e o final ele coloca, ao homologar a base, reafirmamos o compromisso do governo Temer com a educação. O mesmo governo Temer que cortou completamente a verba para educação, né? Mas tudo bem. A BNCC se soma a outras mudanças que empreendemos no MEC, como as políticas nacionais de alfabetização, de formação de professores, de escola em tempo integral, o novo FIES e a reforma do ensino médio. O novo FIES, que é uma bosta, ok? E eu conheço gente bem próxima de mim que depende do FIES e que tá com o cu na mão por causa desse novo FIES. Então, e aí ele continua. Estamos entregando ao Brasil um conjunto de medidas que serão os pilares para um verdadeiro salto de qualidade do ensino do Brasil, no país. Condição essencial para melhorar a qualidade de vida das pessoas. E aí eu te digo, a primeira frase não é mentira, porque você pode saltar pra baixo. Não tem problema. Você salta num buraco, você salta pra baixo. Mas a segunda parte não é real, entende?
Não, é isso, mas vamos explicar o porquê. Eu acho que a gente tá batendo muito e não tá explicando muito o porquê. O que a base propõe? Primeiro, uma alteração completa nas estruturas dos currículos que estão, e dos conteúdos que estão sendo passados. No caso de história, a gente teve a oportunidade de analisar isso na última aula da Patrícia. E aí, nas últimas aulas da Patrícia, a gente teve a oportunidade de analisar a BNCC. E, cara, pelo menos o currículo de história ficou completamente sem pé nem cabeça. Tipo, os caras não vão ver história do Brasil quase nada ao longo do ensino médio. Se não me engano, história do Brasil teria renegado somente ao terceiro ano do ensino médio. E você, tipo, cortou a era Vargas. Assim, hashtag não vai...
O Brasil acaba no Império?
Não, você tem um corte temporal absurdo e volta à ditadura militar. Porque sim. Entendeu?
Nossa, velho.
Como a gente tá falando de alunos, você consegue entender isso na faculdade porque você teve bem era Vargas, você é um estudante de história. Eu tô falando de alunos que estão no ensino médio. Tudo bem a gente querer discutir a linha do tempo, ok? Até porque a própria inclusive, isso era um dos méritos da base, das leis de diretrizes e bases anteriores, porque ela permite uma abordagem tanto temática quanto temporal da história. Ela contempla uma série de coisas. Eu achava a LDB de história... A gente sempre... Claro, galera, a gente tá sempre aqui falando de história, né? Lembremos disso.
É o nosso conhecimento, mas eu já vi... A própria Débora comenta no programa que saiu na última semana que a reforma de biologia tira botânica, por exemplo.
Exato! Não, então, é isso que eu tô te falando. A questão pra mim é que não adianta a gente criticar a linha do tempo e anular ela completamente, sem considerar as defasagens que os alunos têm, as necessidades que eles têm. E aí vem o tiro no pé, que eu concordo com o que você estava falando, do tipo, como se as condições fossem as mesmas. E não são. Os professores têm formações diversas, os colégios têm estruturas diversas. E você está vindo de uma mudança, e isso a gente não pode esquecer de colocar em combo, porque a BNCC não vem sozinha, ela vem com a reforma curricular do ensino médio, que propõe pessoas de livre... Não é livre saber, é de...
É notório.
Conhecimento notável.
Notório saber.
Notório saber vim da aula e que os alunos com 14 anos ou menos, na verdade é 14 para 15 quando eles chegam no ensino médio, possam fazer a opção do currículo que elas querem seguir. Cara, isso é ridículo.
Não, e aquela coisa, é você supor de que vai ter no interior do Ceará...
O mesmo oferecimento de currículos de São Paulo, como se as escolas tivessem a mesma estrutura.
E não é só isso, não é tipo, o interior do Ceará. No interior do Amazonas, você vai ter a mesma estrutura de prédios, uma estrutura que vai... Porra!
Laboratório.
Não, e outra coisa, você vai ter laboratório pra você ser um polo de ciências exatas? Você vai criar, vai surgir, vai fagocitar, você vai colocar uma fagocitar não, vai...
não, fazer surgir, vai brotar.
Vai porra, uma segunda escola com a mesma capacidade de alunos, teoricamente, ou pelo menos metade, mas com laboratório básico e etc. Ou, por exemplo, se você quer se tornar um polo de humanas, vai ter uma biblioteca decente para isso?
Não, entende? A gente, assim, pequeno parênteses, vários professores da Faculdade de Educação já vem apontando para as ilhas que vão surgir em São Paulo.
Sim, em São Paulo.
Capital. Paulo, capital e região metropolitana. Agora, você imagina isso no Brasil inteiro.
Um aluno que quer fazer, que vai querer fazer uma escola voltada para humanas e que mora no extremo da Zona Sul, Grajaú, Parelheiros, etc., pode ter que ir até o centro, porque eles Sim. vão. As escolas de ensino médio da periferia vão ser todas de exatas, porque tem que formar peão.
Não, e fora que é isso, a própria base curricular ela é pensada para ser de exatas, porque quais são as únicas matérias obrigatórias que você tem? Português e matemática, entendeu? Sim. Então, assim, eu achei muito bom o que você falou, é possível saltar para baixo. Gente, o pior é que ele vende isso num pacote que parece maravilhoso. E assim, eu vendo ele falar no vídeo, porque tem o vídeo e tem o texto embaixo, e é triste porque o vídeo e o texto são a mesma coisa.
Ai, não, cara. Isso é ah. O vídeo e o texto é a mesma coisa?
Nossa. Quase a mesma coisa. Todas as falas dele que estão no vídeo estão no texto.
Nossa, é que eu não vi o vídeo, eu me dei esse luxo.
Não, cara, eu fiz a questão de ver o vídeo. Você tem o pior porque é com a voz dele falando, entendeu? E aí você fica ouvindo aquele coronel. Porque, cara, eu fui procurar a biografia dele, ele é do Democratas de... Calma aí que eu fechei a página. Mas ele é do Democratas, né? Que, se não me engano, é o mesmo partido que tem a nossa querida proposta da Escola Sem Partido. Ele é do Recife, tá ligado? Eu fiquei imaginando ele, coronel, lá, com os filhos nas escolas particulares, as melhores escolas que tem, entendeu?
Então, o José Mendonça Filho, ele é...
Natural do Recife, mas ele é candidato como...
Ele é deputado estadual por Pernambuco, deputado federal por Pernambuco.
Isso.
Ele é do Recife. E o antigo... Não que o antigo ministro da Educação seja melhor, né? Que foi o Aloysio Mercadante, mas pelo menos...
Mas o Mercadante saiu rápido, né? Ele nem teve tempo de fazer quase nada.
Ah, deixa eu ver aqui. Não, é que o Mercadante, ele ficou um ano só. É, porque o anterior era o nosso Renato Giannini, né? Lindo, maravilhoso. É.
Que quase não fez nada também, porque o governo foi todo travado.
Não, só teve gente boa. Assim, a gente...
Você vê a decadência. Renato Giannini Ribeiro, Mercadante.
Por um momento foi o irmão do Ciro Gomes, que não é nada demais, né? Mas mesmo assim, tipo, teve o Haddad, teve o Henrique Paim, sabe? Bom, enfim.
Governo golpista, cara, não tem o que falar. O nome disso é governo golpista.
A questão é que... cara, esse governo, ele é uma questão que o Rodrigo fala muito pra gente. Ele é um governo riot, sabe? Ele é um governo de... Que, tipo, ele é pra ser um governo impopular. Ele é pra ser um governo que vai fazer Total. O que ele fez. Porque quem for assumir depois, seja PSDB, seja o PT, vai, seja outro partido, sei lá, o Bolsonaro, vai ter o discurso de continuar esse governo que foi um péssimo governo. Isso é um caminho
Só
comum.
Só que tem crescimento econômico, né? É péssimo, mas tem o crescimento econômico que no limite pra Folha, pro Estadão, é o que interessa.
É, exato.
Eu chamei essa matéria de bonde do desmanche. Eu achei um tema apropriado, considerando que a gente tá em ritmo de carnaval, quase. Então eu acho que bonde do desmanche ou cordão do desmanche é uma boa.
Bonde do desmanche. Eu acho que esse vai ser o título do conselho de classe desse.
boa, porque essa é a grande matéria, né?
Não tem muito mais o que falar além de o que a gente pode fazer.
Mano, foi o que eu comecei falando. Pega a AK-47 e partiu Brasília, não tem outra discussão.
A gente tem que fazer 5 minutos de áudio deu.
Porque olhando pra cima. É. O bonde olhando pra cima.
Mas, porra, cara. Que bosta.
Ai, que preguiça. Bom, é isso. Por mim, eu não tenho mais o que comentar.
É, você... Caio, você aprova ou reprova?
Tem que perguntar? Você quer que eu responda?
Eu acho que a gente deveria ter terminado com a do Ita, pra não terminar com tanta...
Não, a gente faz o seguinte. O próximo conselho de classe, a gente se propõe a pegar matérias melhorzinhas, assim, tá ligado? Um pouco mais animadoras. Quer dizer, se o noticiário permitir. Eu acho que uma delas tem que ser cagada, mas a gente não precisa terminar com ela também.
Bom, gente, é isso. Eu acho que a gente comentou bem essas notícias. Claro que não deu... A gente faz uma escolha sempre, né? Não dá pra comentar tudo. A gente... Não é a nossa proposta. Nossa proposta é trazer as notícias que parecem ser mais interessantes para discussão, né, Caio?
Perfeito, eu acho que é isso, porque a gente tem que considerar que o universo da educação não tem tanto espaço na mídia, como você mesmo comentou no começo do episódio. Então o garimpo tem que ser muito cuidadoso, e se precisar pegar notícias ruins, vamos pegar, mas se precisar pegar notícias boas, vamos pegar também.
É, sim, eu acho que a gente vai ver com o tempo que cada vez mais a gente vai pegar...
notícias piores.
É, mais mal escritas ou clickbaits, mas eu acho
comentem,
que é isso.
Eu acho que na verdade também é um estímulo maior desse, o que eu acho legal dessa nossa iniciativa, é trazer a discussão e estimular que as pessoas se aproximem mais do universo da educação e façam parte dele. Porque a educação ela é colaborativa, assim como o nosso podcast, né?
Sim,
ela
sim.
Contempla os atores que estão dentro da sala de aula sentados nas carteiras e os que não estão.
É, não, e aproveitando então esse gancho, não esqueçam de curtir a página do Facebook.
Isso.
Comentar
nosso nossas Instagram. Postagens.
Curta nosso Instagram, que é @giz_cast. Sigam a gente no Twitter, no @giz_cast. Eu tenho Twitter, o Caio ainda não, porque ele tá no século XIX ainda.
E vou continuar.
Mas se vocês quiserem, o meu é @_GabrielBons, ok? Eu reclamo bastante. E, Caio, eu queria, antes de terminar, recomendar uma série.
Posso? Ah, sério? Eu nem sei qual é. Nossa, assistam... cara.
Assistam Merli, vai ter episódio no Gizcast sobre.
Isso.
Tá bom?
Famoso jabazão da massa pra terminar o programa.
E você, quer recomendar alguma coisa, seu cara?
Ah, eu gostei da nova temporada de Black Mirror, pronto.
Olha, você não foi. Você foi uma das únicas pessoas. Eu ainda não vi.
Não, mas... eu gostei do primeiro episódio, vou ser sincero, que foi o que eu vi pra ver o anticast do Ivan, mas depois eu vou ver os outros.
Show, beleza, então. Fala tchau aí, Caio.
Tchau, tchau!
Tchau, tchau, gente.